Solicito os senhores vereadores tomarem os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitantes, cidadão presente. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline Sartori.
Presente.
Vereador Mira, vereador Carlinhos da Cruz, presente. Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlon Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard e vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberto presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Uma boa noite a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Discussão? Votação? Se favorável, permaneça cristão. Se contrário, se manifesta aprovado a ata da sessão anterior. Solicito.
Em tempo ainda, vereador Mira e vereador Richard.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
MTR 89. Ofício 234, encaminhamos em anexo para conhecimento dessa Igreja Casa de Leis os balancetes da receita e despesa consolidados da administração direta e indireta referente aos meses de novembro e dezembro de 2019. Assina a senhora prefeita municipal. Ofício 316 é o MTR 91. Encaminhamos em anexo para conhecimento dessa Igreja Casa de Leis a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Projeto de Lei Ordinária número 59, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua Z do Residencial Bairro Terras do Tietê, de Rua Aparecido Mendes dos Santos. PLO 60/2020. De autoria da mesa diretora, revoga a Lei Municipal 3.401, de 9 de junho de 2010, e regulamenta o disposto no artigo 22 e parágrafo da Lei Municipal 971, de 2 de fevereiro de 1971, e da outras providências. PLO 61/2020, de autoria do vereador Marlos Ribas Mancini, estabelece denominação para a Rua C, do Residencial do Lago. PLO 62/2020, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, estabelece denominação para a Rua 4 do Residencial Santa Isabel. Projeto de Lei Ordinária 63/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a transparência nas ações do Governo Municipal no tocante às secretarias, obrigando a criação de página eletrônica para exposição e esclarecimentos dos projetos em andamento. PLO 64, também de autoria da vereadora Aline Sartori, altera a Lei Municipal 2.974, de 25 de julho de 2007, que autoriza o Poder Executivo a fixar data para revisão geral e anual de salários e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo PDL número 16, de autoria da mesa. Regulamenta o disposto no artigo 22 e parágrafo da Lei Municipal 971, de 2 de fevereiro de 71 e da outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Aline Sartori é o número 17, altera a lei número 3.401 de 9 de junho de 2010 e regulamento disposto no artigo 22, parágrafo da lei municipal 971 de 2 de fevereiro de 71 e da outras providências. Emenda número 1, PLO 24/2020, dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Coreto como patrimônio afetivo de Ibitinga. Emenda supressiva, fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 3º do projeto. Emenda modificativa, os artigos 4º e 5º do projeto supracitado passam a constar como 3º e 4º, sem alterar sua redação. Assina o vereador Marco Antônio da Fonseca, relator do projeto. Projeto de Decreto Legislativo PDL 11/2020, emenda de autoria também do vereador Marco Antônio da Fonseca, o relator nomeado pela Comissão de Justiça e da Ação. Emenda supressiva, fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º do projeto supra. PDL, emenda do Decreto Legislativo PDL 9/2020, institui diploma de honra ao mérito ao carteiro destaque. Emenda supressiva, fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º do projeto supracitado, de autoria do vereador Marlos Ribas Mancini. Emenda número 1 ao PDL número 6. Projeto de decreto legislativo que institui o certificado de honra ao mérito às pessoas, organizações, empresas, entidades e instituições de ensino do município que contribuíram para a recuperação e preservação do meio ambiente através do desenvolvimento de projetos e ou ações. Emenda supressiva, fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º do projeto supracitado, também assinado pelo relator, o vereador Marlos Ribas Mancini. Emenda número 1 ao PDL 8. Projeto de decreto legislativo institui diploma de honra ao mérito à mulher destaque. Emendas supressivas, fica suprimido o trecho que farão parte integrante da lei própria de consignação da referida homenagem, constante no final do parágrafo 2º e artigo 2º do projeto supracitado. Artigo 2º, parágrafo 2º, a indicação deve vir acompanhada de currículo da homenageada, justificando a honraria a ser outorgada. E também uma emenda modificativa, alterando o artigo 4º. Artigo 4º passa, a proposta é que o texto seja: a honraria outorgada será entregue a homenageadas e ou sua família em sessão solene da Câmara Municipal, na primeira semana do mês de março do segundo ano da legislatura em dia a ser escolhido pela presidência. Assinado pelo vereador Marlos Ribas Mancini. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo. Projeto de Lei Ordinária 255 institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Ibitinga o Festival de Balonismo e da Outras Providências, de autoria da vereadora Alina Fernanda Sartori Padalino Rogério. A comissão aprova o projeto, ele dá um parecer favorável. Assinam Carlos Dias Marques, Matheus Carreiro e Richard de Rosa. Ainda da Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, Saúde e Assistência Social, consigna título de cidadão ibitinguense ao doutor Antônio José Costa Ferreira, o Pongaí. De autoria do vereador Mira, a comissão também exara parecer favorável. Da Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, denomina a Rua 11 do bairro IP2 de Rua Diamantino de Carvalho. É o projeto de autoria do vereador Tiago Piotto. A comissão exala parecer favorável. Carlos, Richard e Matheus são os membros da comissão. A Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, projeto de decreto legislativo 22, consigna título de cidadão ibitinguense ao doutor Décio Cunha Viana Filho, de autoria da vereadora Aline Sartori. Comissão exala parecer favorável. Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, projeto de lei ordinária 265, de autoria do vereador Marco Fonseca, proíbe a retenção de macas das ambulâncias do Serviço de Atendimento Imóvel de Emergência, SAMU, e das outras unidades móveis de urgência e emergência na rede hospitalar municipal, bem como a criação de reserva técnica de macas nessas unidades da rede hospitalar e das outras providências. A comissão também exala o parecer favorável. Comissão de Serviço Público e Ocupação de Solo, projeto substitutivo de autoria do vereador Leopoldo. O relator é o vereador Matheus. Projeto substitutivo número 7. Também aqui é voto pela aprovação do projeto substitutivo com as emendas 57, 86, 119 e 125. Assinam Matheus Carreiro, Richard de Rosa e Carlinhos da Empresa Cruz. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de decreto legislativo número 6 de 2020, com emenda 6 de 2020, também recebido nessa Casa de Leis em 31 de 2020. Institui certificado de honra ao mérito às pessoas, organizações, empresas, entidades e instituições de ensino do município que contribuíram para a recuperação e preservação do meio ambiente através do desenvolvimento de projetos e ou ações. A comissão exara parecer pela legalidade e constitucionalidade conforme regimento interno dessa Casa de Leis. Assinam Marlos, Marco e Tiago. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo 9, 2020, emenda número 9, 2020, institui diploma de honra ao mérito ao carteiro destaque. Verifiquei que o mesmo é legal, regimental, constitucional nos termos do artigo 206 do regimento interno. Assinam Marlos, Marco e Tiago. Comissão de Justiça e Redação, decreto legislativo número 11, 2020, com a emenda número 1, institui a medalha do mérito profissional aos profissionais que exercem ou exerceram suas profissões no âmbito do município de Bitinga. Também a comissão exara o parecer pela legalidade. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 24/2020, com a emenda número 1, recebido em 31/1/20, de autoria da vereadora Aline Sartori. Em análise ao presente projeto de lei, com a emenda número 1, indicada pela diretoria jurídica e proposta do vereador Marco Antônio da Fonseca, que institui o Dia Municipal do Coreto, verifiquei que o mesmo, com a emenda, é legal, regimental e constitucional. Assina o vereador Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 52, de 2020, denomina os próprios, as ruas 2, 3 e 4, Jardim Eldorado, de ruas Abílio Zapata, Estevão Correia da Silveira, Calil Elias Haddad. Verifiquei que o mesmo com a emenda apresentada pelo vereador Tiago, é legal, regimental e constitucional. Requerimento, requer retirada do PLO 15/2020, altera a Lei Municipal 3.401, de 9 de junho de 2010, que regulamento disposto no artigo 22 e parágrafo da Lei Municipal 971, de 2 de fevereiro de 1971 e da outras providências. Assina a vereadora Aline Sartori. Senhor Presidente, a mesa diretora da Câmara Municipal de Bitinga, acatando a sugestão do relator vereador Tiago Piotto, nomeado para analisar o projeto de lei número 14/2020, de autoria da mesa, vem requerer a retirada de tramitação do projeto citado para que seja apresentado um novo projeto com um instrumento jurídico adequado. Assina aqui os membros da mesa. Requerimento. Requer a retirada na íntegra em sessão legislativa ordinária do ofício encaminhado à direção da escola. Desculpa. Requer a leitura na íntegra em sessão legislativa ordinária do ofício encaminhado à direção da escola Delfina Gomes da Fonseca. Assina o vereador Marco Fonseca. Assunto justifica ausência e deixa cumprimentos. Ilustríssimos senhores, parabenizo toda a direção da Escola Delfina Gomes da Fonseca pela reinauguração da escola, que acontece no dia 20 de fevereiro do corrente, mas infelizmente não poderei comparecer, pois já havia agendado viagem para São Paulo sem possibilidade de alteração. Porém, deixo aqui meus mais sinceros cumprimentos a todos os funcionários, professores e a direção da escola, como também à administração pública e ao secretário municipal de educação pela reforma do prédio. Quando prefeito, priorizei a educação municipal na Escola Delfina Gomes da Fonseca, a qual leva o nome de minha eterna e saudosa avó. Foi ampliada em minha gestão. E essa reforma, nesse momento, foi de vital importância para a qualidade de ensino dos queridos alunos. Assim, parabenizo cada um que colaborou para que essa reforma fosse executada e agradeço o convite deixando minhas sinceras escusas e meus cumprimentos a todos. Respeitosamente, Marco Antônio da Fonseca. Indicação, reitero, indicação 666 de 2017, protocolada em 17/4/2017, que sugere à senhora prefeita a distribuição de leite às pessoas carentes de nossa cidade. Assina o vereador Marco Fonseca. Reitero a indicação 589 de 2018, protocolada em 5/9/2018, que indica que sejam determinadas ações para não haver falta de medicamentos no Serviço Autônomo Municipal de Saúde e nas demais unidades de saúde do município. Assina o vereador Marco Fonseca. Solicita providências ao barranco localizado na rua José Pinheiro de Freitas, José Pinheiro de Freitas, nas proximidades do número 240, no bairro Jardim Rafaela 2, em caráter de urgência. Segue anexo histórico enviado por morador. E a indicação é do vereador Marco Fonseca. Indicação, notificar os proprietários dos terrenos localizados nas proximidades do número 230 da rua João Carlos Longini, no Jardim Aurora, para que realize roçagem e limpeza do local em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita ao Executivo Municipal que, junto ao setor competente, realize as melhorias necessárias no posto de saúde do bairro Maria Luísa II, como contratação de médicos, enfermeiros, demais funcionários em toda a infraestrutura do prédio. De autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, solicita que o setor competente da Prefeitura tome as providências necessárias em relação às melhorias na iluminação das ruas do bairro Maria Luísa II, bem como de todo o bairro, como roçagem dos terrenos, operação tapa-buraco, limpeza das vias em caráter de urgência, assinado pelo vereador Marco Fonseca. Indicação, indico à senhora prefeita para que requeira junto à Companhia Paulista Força e Luz que realize troca de lâmpada queimada na rua Pascoal Lepeira, de fronte ao número 125, no Jardim Idalina, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, solicita a retirada de amontoados de galhos referentes às podas de árvores na rua 10, do bairro Vila Maria. Assinado pelo vereador Marco Fonseca, também juntou aqui duas fotos do local. Indicação, reitera indicações 647 de 2018, 849 também de 2018, a número 15 e 535 de 2019, referentes à instalação de pronto-socorro no bairro Paulo de Biasi, para atender os bairros Jardim do Bosque, América, Bordados, Felicidade, Nova Bitinga, Santo Antônio, Maria Luísa II, Santa Clara, Ipês, Verona, Jardim São Paulo e demais bairros adjacentes. Assinado pelo vereador Marco Fonseca. Indica para que seja organizada antecipadamente a campanha do agasalho em nosso município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação para que seja estudada a possibilidade da instalação de banheiros nas praças do nosso município, como também melhorias na iluminação de todas elas, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita reforma e modernização de todo o complexo de esportes do ginásio Nicolão, assinado pelo vereador Matheus Carreiro. Indica para que seja estudada a viabilidade de implantar em Bitinga o projeto Banco de Materiais de Construção. O projeto Banco de Materiais de Construção tem a finalidade de criar depósitos para armazenar e distribuir sobras de matérias-primas e resíduos sólidos. A proposta tem duas frentes: ajudar na reforma ou construção de moradias populares e ao meio ambiente, já que o armazenamento do material de construção nem sempre é possível, o descarte não costuma ser simples. A ideia é fazer com que esse banco seja um centro para armazenamento e redistribuição de sobras de materiais de construção civil, resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras, materiais devolvidos pelo próprio município, e doações de empresas, entidades não governamentais e na comunidade em geral. Os produtos seriam distribuídos nos seguintes casos: construção, reforma, recuperação de moradia própria ou de moradia em virtude de emergência / calamidade, tais como incêndios, desabamentos, alagamentos e demais fenômenos que causem danos à habitação dessas pessoas, desde que elas não sejam as responsáveis pelos sinistros. Assina o vereador Matheus Carreiro. Indicação: indica a instalação de semáforo no cruzamento da Ivanil Francischini com a Cecília Casemiro de Amorim, entre os bairros Bosque e Jardim América, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita a construção de acostamento na Avenida Prefeito Alberto Alves Casemiro e Manuel Alves Lopes, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação: indica a secretaria competente do Executivo Municipal a construção de canaleta de concreto e a execução de serviço tapa-buraco na rua Ciriaco Salerno, no Jardim Taquaral, de autoria da vereadora Aline Sartori. Indicação: solicita providências urgentes quanto à roçagem e limpeza dos terrenos no bairro Morumbi, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação: indica ao Executivo Municipal que engendre meios para substituir os brinquedos do parquinho infantil da Praça do Jardim Terra Branca, de autoria da vereadora Aline Sartori. Solicita que sejam realizados com frequência aos alunos da rede pública de ensino exames odontológicos e oftalmológicos, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação: indica ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade de instalar parquinho infantil na Praça Jardim das Paineiras, de autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de pesar externa, pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Roncada, manifestando condolências à família. Sebastião Roncada faleceu no dia 25 de fevereiro, aos 80 anos de idade. Deixa a viúva a senhora Joselina Meira de Castro Roncada e muitas saudades aos filhos Luciano, Fabiana e Fábio. Assina o vereador Marco Fonseca.
Solicito o senhor secretário que faça leituras de diversos.
Ofício 17 de 2020 do SAAI. Resposta ao ofício 35 de 2020. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio desse informá-la a respeito do ofício 35. Em relação ao rateio referente ao fundo de reserva, é realizada da seguinte forma: o Departamento de Recursos Humanos solicita da Tesouraria o saldo do fundo de reserva e faz o levantamento total do valor do evento 500. Fundo de reserva recolhido em folha parte dos servidores, desconto de 4%, o qual é depositado na conta do fundo de reserva junto ao valor do empregado. É feita a subtração desse valor, item 2, do saldo total para encontrar o valor da aplicação, que é os rendimentos. Posteriormente, é realizado um cálculo para saber a proporção dos rendimentos que cabe a cada servidor. Ou ainda é feito o cálculo da taxa de juros. Soma-se o valor total arrecadado de cada servidor vezes 2, que é o valor do servidor mais o empregador. A diferença é o rendimento. Salientamos que os depósitos referentes à parte retida dos funcionários e o complemento do SAI estão sendo realizados no mesmo dia e a Lei Municipal 1953 está sendo cumprida em sua integralidade. Anexo a este ofício, encaminhamos os extratos referentes aos depósitos dos descontos dos funcionários e do complemento vindo dos recursos do SAI. Os dados enviados pelo Departamento Contábil e Departamento de Recursos Humanos possuem uma diferença de valores, a qual vem dos seguintes fatores. 1. No mês de dezembro, não houve transferência de valores para o fundo de reserva, porque o pagamento foi realizado no dia 6. Ocorreu apenas a transição dos valores referente ao período de janeiro a outubro, que estavam aplicados no fundo para a conta 500. Somou-se o valor referente ao mês de novembro e foi realizado o pagamento aos servidores. 2. Na listagem de desconto do valor referente aos servidores para compor o fundo de reserva, constam valores dos funcionários que aderiram ao plano de demissão voluntária, o PDV, e foram pagos no mês de sua rescisão. No pagamento final dos demais servidores, os valores já pagos antecipadamente aos servidores desligados foram retirados do rateio. Caso haja alguma dúvida ou necessite de novas informações, estamos à disposição. Assina Luiz Carlos da Costa, gestor executivo. Requerimento, requer informações. Esse aqui é o requerimento que o vereador Marcos fez e que veio essa resposta aí. Requer informações sobre o pagamento dos funcionários do SAI com relação ao rateio referente ao pagamento do fundo de reserva, os depósitos retirados dos funcionários, a lei municipal está sendo cumprida e enviar os extratos. Da Presidência da República, Gabinete Pessoal do Presidente da República, Diretoria de Gestão Interna, Brasília, acusou o ofício 83, dirigido ao senhor Presidente da República, anexa a moção de aplauso, manifestando aprovação pela sanção da Lei 13.977, que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Foi uma moção de aplauso enviada pelo... aprovada por esse plenário, né, de autoria do vereador Marco Fonseca. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, MTR 92, assinado por Edson Martins Gonçalves, delegado de Polícia. Atenção ao solicitar através do vosso ofício, sobre informações solicitadas através do requerimento 844/2019 e 396/2018, cumpre informar que foi instaurado em 10/1/19, o inquérito policial 14/2019, de apuração de crime de peculato, tendo como investigado o senhor Marco Antônio Carneiro Arantes, e que o referido inquérito está em fase de investigação. Justiça Eleitoral. Resposta do ofício da Câmara Municipal 135/2020. Foram feitas pesquisas nas eleições 2004, 2008, 2012 e 2016, as mais recentes na esfera municipal. Nos documentos anexos, é possível constatar que os senhores Joel Rosa e Carlos Roberto Rosa não são filiados a qualquer partido político e, de acordo com pesquisas mais abrangentes, no nosso sistema interno, nunca foram. O senhor Pedro Luiz Piffer é filiado ao Partido Patriota, em Ibitinga, desde 30/9/99. Mas nas pesquisas não constatamos nenhuma ocasião em que tenha se candidatado para qualquer cargo público nas eleições. O senhor Éder Francisco Portes é filiado ao PTB, em Ibitinga, desde 19/9/2007. Ele disputou o cargo de vereador nas eleições de 2008 por esse partido, cujo candidato majoritário na ocasião foi o senhor Marco Antônio da Fonseca. Assina Conrado Caetano Ferraz, chefe do cartório. E aqui tem as certidões de Joel Rosa, Carlos Roberto Rosa, tem uma certidão de Pedro Luiz Piffer, tem aqui a composição completa do Partido Patriota, tem uma certidão de Éder Francisco Portes, tem aqui a composição completa do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Requerimento. Esse é o requerimento que foi elaborado pelo vereador Carlinhos e que a resposta já está nas mãos do nosso presidente.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos, senhores vereadores.
Requer informações sobre asfaltamento da rua Floripe Angelus Quinelato, no bairro Jardim Ternura. Existem planos para asfaltamento do trecho da rua Floripe Angelus Quinelato, nas proximidades da fábrica Juma e a rua 13 de Maio? Se houver, quando as obras serão iniciadas? É a autoria do vereador Marlos Ribas Mancini.
Está em discussão o requerimento 52 do vereador Marlos. Discussão? Com a palavra, vereador Marlos.
Boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento que chegou até mim. Essa rua, para quem não sabe, ali perto do aeroporto, é uma rua de terra que liga ali a entrada até lá embaixo, a 3 de maio, passa ao lado do Juma, da fábrica do Juma ali. E aquela região, aquele bairro hoje que é o Jardim Ternura, né? Ele era zona rural até, se não me engano, 2000, 2001, por aí. Depois disso, passou para bairro e, obviamente, o pessoal ali começou a pagar IPTU. E parece-me que existe até um processo, até uma briga na justiça, porque alguns moradores daquela região pararam de pagar IPTU, já que ali não tem placa, não tem calçada, não tem iluminação, não tem asfalto ali, né? E eu realmente passei lá e está muito ruim. Inclusive, o próprio asfalto que leva até o aeroporto está muito ruim. E ali é uma região que passa bastante gente. E é uma ligação até com a 3 de maio. Obviamente que agora o pessoal não tem passado por ali, porque está intransitável aquela região. Então, eu queria saber se tem algum planejamento, se tem alguma briga na justiça, por que não existe essa possibilidade, já que ali virou um bairro, né? Ali o pessoal tem paga IPTU, e segundo me chegou a informação que alguns não pagam já há alguns anos devido a uma briga na justiça. Então, eu queria saber se existe algum planejamento para isso.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 53. Requer informações sobre a contratação de empréstimos pela Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. E os destinatários, o interventor judicial da Santa Casa, o senhor vice-prefeito Frauso Rui Sanches, o presidente do Conselho de Administração da Santa Casa, o senhor Giancarlo Alves. 1. A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga quitou o empréstimo realizado no início da gestão da prefeita Cristina Arantes? Se não, informar se estão os pagamentos em dia. Quantas parcelas estão em aberto e qual o saldo remanescente do débito e previsão de data de quitação? 2. É verdade que a Santa Casa de Bitinga realizou um novo financiamento / empréstimo? 3. Se a resposta à questão anterior for positiva, qual o valor do empréstimo ou financiamento realizado? Qual a data da contratação? Qual o valor das parcelas e para quando, entre parênteses, a mês e ano, estará prevista a quitação? O empréstimo será quitado até o final do mandato da prefeita Cristina Arantes ou será deixado para a nova administração? 4. O Conselho de Administração da Santa Casa de Bitinga autorizou e ou efetuou a contratação de tal empréstimo? Passou em reunião do Conselho? Foi aprovado? Quais dos conselheiros foram favoráveis e quais contra? Enviar cópia da ata da reunião. 5. Quem assinou o contrato do novo empréstimo? Quem foi o responsável pela realização do empréstimo? 6. Qual o motivo de realizar um novo empréstimo? Era necessário fazer? 7. O dinheiro do empréstimo foi utilizado para pagamento de quais dívidas e de quais anos? Entre parênteses, data do fato gerador de vencimento. 8. Especificar através de relatório, como prestação de contas à população ibitinguense e ao Poder Legislativo, quais os débitos e contas pagas, pormenorizadamente, encaminhando os documentos e provas do pagamento e quitação de dívidas que foram pagas com o dinheiro do empréstimo. Assina o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Está em discussão o requerimento 53 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 54. Requer informações complementares ao requerimento 42/2020 e resposta do cartório eleitoral, através da MTR 94/2020, sobre filiações e candidaturas. Destinatário, Sr. Conrado Caetano Ferraz, chefe do cartório eleitoral de Ibitinga. Número 1. Quem são ou foram presidentes em Ibitinga dos partidos PTB, do Patriota e do PSB nos anos de 2016 até 2020? 2. Quem filiou os vereadores Marco Antônio da Fonseca e Carlos Alberto Dias Marques o Carlinho da Empresa Cruz. E qual a data de filiação do vereador Carlos, já que o vereador Marco foi em 29/9/2017, em anexo? Quem filiou os citados na resposta do MTR 94/2020, ou seja, o senhor Pedro Luiz Piffer, em 30/9/1999, e Éder Francisco Portes, em 19/9/2007? Que partidos estão os demais 8 atuais vereadores, a quem foi ou foram os responsáveis por suas respectivas inclusões? É assinado pelo vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 54. Discussão. Votação. Favorável, permaneça com isso. Estão os contrários. Se manifesta aprovado o requerimento.
Requerimento 55. Requer cópia das prestações de contas dos convênios da Prefeitura Municipal com os governos federal e estadual nos últimos 3 anos. Destinatário, Prefeita Municipal. Assinado pelo vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 55 do vereador Marco. Discussão com a palavra o vereador Marco Antônio Fonseca.
Cumprimento a todos e também cumprimento a todos que nos escutam, nos assistem. Uma boa noite. Essa prestação de contas, a prefeitura faz com bastante frequência, né? Tem, por exemplo, prestação de contas de merenda escolar, transporte de alunos, esses com o governo do estado. E também tem outros importantes convênios com o governo federal. Então, a necessidade é papel do Legislativo saber se essas prestações de contas estão sendo apresentadas nos momentos oportunos. Então, esta é a razão deste requerimento. Que a senhora prefeita envie aqui cópia das prestações de contas dos convênios da Prefeitura com os governos federal e estadual dos últimos 3 anos. E também incluir, se há, primeiro secretário, se o senhor puder incluir, se há algum convênio que está em atraso e por quê. Se há alguma prestação de contas de convênio em atraso e por quê.
Está em votação. Se favorável, permaneça com isso. Então, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 56. Requer informações sobre o cumprimento das leis de autoria dos vereadores nessa casa. As leis municipais que foram aprovadas por essa casa de leis de autoria dos vereadores estão sendo cumpridas? A autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento 56 do vereador Richard Porto de Rosa. Com a palavra, o vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que também nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal, através das redes sociais da Câmara. Exatamente, presidente. Eu venho aqui fazer o questionamento direto ao Executivo, à Prefeitura, questionando, né, se as leis que foram aprovadas aqui neste mandato, leis de autoria, né, de autoria dos vereadores, se elas estão sendo cumpridas e se a Prefeitura tem fiscalizado isso. Eu tenho notado que algumas leis que foram aprovadas aqui de autoria de vereadores que não estão sendo cumpridas. A gente vota muitas leis aqui na grande parte das sessões em regime de urgência, a gente tenta fazer a nossa parte como vereador, tenta propor leis, a gente sabe da dificuldade que é para aprovar uma lei aqui nessa casa, a gente sabe das dificuldades de tornar uma lei constitucional quando é da alçada do Legislativo. A grande maioria das pessoas não sabem disso, né? Mas é difícil uma lei que seja da alçada do Legislativo, e a grande maioria é do Executivo, mas quando a gente consegue aprovar alguma aqui, eu tenho sentido que essas leis não estão sendo cumpridas, né? E o que acaba tornando o trabalho do vereador, por muitas vezes, né? Meio que sem motivo, né? A não ser a fiscalização, obviamente, que é a principal função aqui nossa, né, fiscalizar o poder executivo. Mas as leis também fazem parte do nosso trabalho. Então é por esse motivo que eu tenho feito aqui esse requerimento, para saber se essas leis estão sendo cumpridas. Obviamente que não estão, eu já tenho notado que não estão, mas eu quero oficialmente saber disso e por quais motivos não estão sendo cumpridas e se a Prefeitura tem fiscalizado para que isso seja cumprido e para que o nosso trabalho seja também reconhecido e valorizado.
Está em votação. Favorável, permaneça que estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 57. Requer informações referentes ao transporte escolar de Bitinga. 1. A manutenção da frota de transporte escolar do município está em dia? Quando foi realizada a última manutenção? 2. Os veículos se encontram em boas condições para transportar os alunos? 3. Quais são os veículos mais antigos? Enviar ano de todos eles, sendo perua, ônibus e vans. E quando foi realizada a última vistoria destes? Autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento 57 do vereador Richard Porto de Rosa. Com a palavra, o vereador Richard.
Mais uma vez, boa noite. Bom, a gente sabe que o ano letivo começou, né? A gente também sabe que muitos alunos são transportados pelo município e existe uma grande preocupação deste vereador, acredito que de todos, por conta disso. A gente preza pela segurança, né, dessas, principalmente das crianças, claro, de todos, mas principalmente das crianças que, por muitas vezes, acabam, né, não tendo tanta segurança, né, propriamente dita, em si mesmo. Então, esse meu requerimento vai com esse objetivo de saber se estão sendo feitas manutenções, se os ônibus ou as combis, né, as vans, estão com a idade em dia, porque eu sei que existe uma idade mínima para que esses veículos possam transportar e transportar alunos, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino, também dos universitários. Então, existe essa preocupação do vereador Richard para saber se os veículos estão em dia, se existe manutenção. O vereador Carlinhos foi motorista de ônibus e sabe que a manutenção preventiva é o melhor caminho para que não exista nenhum tipo de problema futuro, e principalmente quando se é um veículo coletivo, né, onde transporta pessoas, principalmente crianças. Então, existe aqui a preocupação para saber como está, e se não está sendo feito, que já vai aqui a nossa cobrança para que seja regularizado, para que não haja nenhum problema com nenhum aluno, nem com nenhuma criança, com nenhum motorista, com nenhum monitor que também é transportado por esses veículos. Então, está aqui a minha cobrança e o meu requerimento, o meu questionamento, para saber a quantas anda o transporte público municipal de ensino.
Está em votação. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifestam, está aprovado.
Requerimento 58, requer informação sobre a possibilidade da Prefeitura conceder temporariamente um veículo para a PAR, Associação de Proteção aos Animais de Rua de Ibitinga. Teria como a Prefeitura Municipal conceder por tempo determinado o veículo à PAR para que os voluntários realizem o resgate dos animais de rua, bem como prestem socorro aos abandonados? De autoria da vereadora Aline Sartori.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereadora Aline Sartori.
Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas vereadores, ao público presente, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Esse requerimento eu fiz nesta noite, porque no final do ano passado, nas discussões do orçamento, nas audiências públicas, inclusive, nós íamos fazer uma emenda para verificar a possibilidade, né, de aquisição para um veículo de destinação para uso exclusivo da Associação de Amparo aos Animais de Rua. E foi verificado junto ao Poder Executivo que existia um veículo que estava sendo reformado, né, e que tão logo seria disponibilizado tanto pelo Centro de Zoonose, que Verdade. Trabalharia em parceria com a entidade. E conversando, né, com alguns membros da entidade, eu também não posso dizer como está esta questão em relação ao trabalho da Prefeitura Municipal, porque, de fato, eu não tive a oportunidade de perguntar diretamente para o secretário que estava tratando dessa questão, mas fica aí o meu requerimento, um protocolo oficial da Câmara Municipal, aprovado por todos os vereadores, e para que tão logo a gente possa saber se esse veículo que estaria sendo reformado, né, será destinado para uso exclusivo, mesmo que temporariamente, para a entidade.
O secretário, qual tem informação de quem é o secretário? Podemos enviar direto para ele pedindo essas informações, né? Porque realmente procede o que você está falando, vereador.
Então, presidente, na época, como nós estávamos aqui reunidos nas audiências públicas e os secretários generosamente participaram ativamente das audiências, né, quando a gente estava decidindo a questão do orçamento, não foi um secretário específico, porque a gente tratou disso na audiência pública. E, então, lógico que a gente trata de alguns assuntos com alguns secretários, com outros, mas esse, em especial, foi tratado publicamente na audiência. Então, não tem uma pessoa direcionada. É por isso o motivo do documento.
Está em votação. Só favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 59. Requer informações sobre os pontos de táxi do nosso município. Quais os locais estabelecidos pelo Poder Público para os pontos de táxis? Autoria da vereadora Aline Sartori.
Está em discussão o requerimento 59 da vereadora Aline Sartori. Com a palavra, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Foi aprovado na Câmara Municipal a lei que padronizava a questão dos táxis, né? Visualmente, acredito que tenha sido um progresso, principalmente para os usuários, né, do serviço de táxi na nossa cidade. Mas eu também estou sentindo falta que seja marcado, né, estabelecido os pontos onde esses táxis devam estar parados, né, os pontos de táxis
disponível,
estabelecidos na cidade. Eu particularmente, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu, assim, a grosso modo, eu tenho conhecimento do ponto de táxi da Igreja Matriz e também do ponto de táxi da rodoviária. Eu acredito que tenham mais pontos pré-estabelecidos na nossa cidade, mas eu, de fato, não tenho um conhecimento se existe uma lei que estabeleça isso, como que foi marcado, como que foi estabelecido essas áreas, né? Então, esse requerimento ele vem justamente para saber quais são os pontos estabelecidos, os pontos públicos estabelecidos para os pontos de táxi.
Com a palavra, vereador Marlos.
Aline, você está certo, eu também não sei, se eu não me engano, tem um aqui, acho que também na Santa Casa, né? Mas depois que um ponto aqui embaixo na Santa Casa, em frente à farmácia Nossa Senhora ali, é um ponto. E essa lei, eu tive uma informação do secretário de Trânsito, que me pareceu favorável pelos comentários, de 80 táxis, agora nós temos 30. Né? Então, a Ibitinga tem 30 taxistas hoje. E o que eu conversei com pelo menos, não vou falar por todos, mais dois, eles ficaram bravos com a gente aqui. E acharam que ia onerar muito e que ia acontecer outros problemas. Mas o que aconteceu foi que aumentou o volume deles. Porque antes ninguém sabia se era táxi ou não. E hoje, eles, principalmente aos finais de semana, eles passam no centro, toda hora eles estão com gente dentro. E ele falou, esse taxista me falou, olha, melhorou demais. A gente chegava na rodoviária para deixar uma pessoa, a pessoa não sabia que era táxi. Hoje as pessoas sabem. Existe um padrão de cores, existe o adesivo, ficou muito bom, por sinal. Não estou falando aqui por todos os taxistas, com certeza algum algum pode ter ficado descontente, mas eu tive esse retorno de dois taxistas, na verdade, um mais jovem e um bem mais velho, que eles, hoje eles aprovaram a lei. E daí vieram até parabenizar a Câmara, uma lei que foi de autoria do vereador Marco Fonseca, que fica bem claro, e que toda a Câmara aprovou.
Está aí. A palavra, o vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente. Quero parabenizar o novo vereador Marlos. Inclusive, hoje eu estive falando também com um taxista, num restaurante na beira da estrada, e ele foi buscar um pessoal de fora que estava no hotel e almoçando no restaurante. E ele falou que para ele também foi muito, muito aproveitado, que ele, muito. Sim, positivo. Que
positivo.
Ele está conseguindo fazer mais corridas aí nesse formato. Espero que esteja para todos assim.
Está em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Moção de aplauso número 61. Moção de aplauso aos organizadores do grande almoço de mãos dadas contra o câncer. De mãos dadas contra o câncer, que acontecerá no dia 15 de março de 2020 no Juma Fest em Ibitinga. Destinatário Jean-Carlo Alves, presidente do Conselho Administrativo da Santa Casa. Hospital Amaral Carvalho e Federação Brasileira de Entidades de Combate ao Câncer, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento, moção de aplauso do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão, votação, só favorável permaneça que estão, os contrários se manifestam, aprovado.
Moção número 62, moção de aplauso à senhora prefeita municipal pela reforma realizada na Escola Delfina Gomes da Fonseca, que foi reinaugurada no dia 20 de fevereiro de 2020. Assinado pelo vereador Leopoldo, com o apoio dos vereadores Carlinhos e José Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso. Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Senhor presidente, só para deixar aí em aberto para quem quiser assinar a moção, está aberta a todos aí.
O vereador Leopoldo está colocando aqui à disposição para quem quiser assinar a moção de aplauso. Votação. Se favorável, permaneça com estão, os contrários se manifesta, aprovado.
Moção número 63, moção de aplauso à imobiliária Wesley Imóveis pela comemoração de seu terceiro aniversário, que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2020. Ao destinatário, senhor Wesley Costa Sanches, proprietário da Wesley Imóveis. Extensivo aos funcionários. Moção de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso? Discussão? Votação? Favorável permaneça com estão, os contrários se manifesta, aprovado.
Moção número 64, moção de aplauso. Senhora prefeita municipal, pela inauguração da Casa do Cidadão Jofre Calil Issa, que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2020 em nosso município. Assinado pelo vereador José Aparecido da Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso do vereador José Rocha. Gostaria de deixar em aberto para todos os vereadores dessa casa que queiram assinar a moção de aplauso. Votação. Pois não, pode falar.
Quero parabenizar o senhor pela moção de aplausos, dizer que eu estive junto com o senhor vereador Carlinhos lá na oportunidade e alguns serviços foram integrados ao DETRAN. O espaço, a Casa do Cidadão, muito importante para as pessoas que querem otimizar o tempo e precisam resolver aqueles problemas básicos de documentação do dia a dia. Então, além do DETRAN, estão os serviços integrados lá no espaço físico.
PAT,
posto de atendimento ao trabalhador, o Banco do Povo, a Junta Militar, o SEBRAE aqui, que foi, na ocasião, né, assinado o termo de instalação do espaço do SEBRAE. Também o Ministério do Trabalho, que antes ficava lá no segundo andar da nossa rodoviária, agora está também integrado, né, no espaço. E o SEBRAE, são esses órgãos que estão, que fazem parte. Oi, pois não, presidente.
Só lembrando da... Como é que fala quando fizemos aqui a biometria lá em cima, a junta... Como fala?
Cartório?
O cartório?
Cartório eleitoral, não.
Não, que está lá em cima, na 7 de setembro lá.
Isso, cartório na cartório. 7 de setembro.
Então, deveria estar... Né, utilizasse aquele espaço ali, vazia tudo já um... Né, ficar todos os órgãos, todos instalados, né?
É, uma sugestão futura, por sinal, muito boa.
Não sei se é possível, né?
É porque quanto hoje em dia a população não tem mais tempo, às vezes acaba resolvendo as coisas na hora do almoço, no intervalo de trabalho. Então, quanto mais fácil tiver o acesso a esses serviços, né, com certeza melhora, inclusive, o acesso à cidadania.
É, realmente foi muito válido a reorganização, né, das prestações de serviço dentro do nosso município. Então, facilitou mais para a nossa população que precisar desse serviço. Ali mesmo se informa, né, fica tudo ali próximo, cada um pode ajudar a servir cada vez melhor. Acho que o mais importante
pelo
é isso.
Pelo discurso, né, do secretário de administração, o Feitosa, ele disse também que teve a otimização, né, por conta de ser eliminados alguns prédios que eram alugados pelo poder público. Então, reunindo todo no espaço físico, eles puderam eliminar alguns aluguéis. Então, importante também essa iniciativa.
São coisas que parecem simples, mas que traz grande resultado, né? Eu acho que eu vejo mais é isso. A população, principalmente uma população mais simples, que necessita desse trabalho, não fica, vai para lá, vai para cá, vai para lá, não é aqui, não é lá. Então, ali já se informa, já se organiza e faz o serviço que tem que ser feito. Eu achei muito importante essa casa, cidadão.
Ainda mais com o transporte público precário que nós temos aqui, né?
Que é uma beleza, né?
Estando tudo num lugar só, facilita mesmo.
Não, o melhor transporte público que eu já vi. Está em votação? Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema. Então, terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente. O senhor está à dispensa do intervalo?
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. O vereador Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Aprovado. Solicito os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, passamos para a ordem do dia.
PSU 7/2019, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. Autoriza o desdobro, desmembramento e divisão amigável de lotes urbanos para fins de regularização junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Bitinga, São Paulo e da outras providências. Foi apresentada uma subemenda, a emenda 57 ao projeto substitutivo número 7, de autoria do vereador Leopoldo, que autoriza o desdobro, desmembramento de lotes e divisão amigável Subemenda de autoria do vereador Mira. Projeto de lei ordinária 255/2019, de autoria da vereadora Aline Sartori. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Festival de Balonismo e da Outras Providências. Fica instituído no âmbito do município de Bitinga o Festival de Balonismo, a ser realizado no último fim de semana do mês de setembro de cada ano. Artigo 2º, o festival, ora instituído, passa a constar no calendário oficial de eventos do município. Artigo 3º, está lendo em vigor na data de sua publicação, autoria da vereadora Aline Sartori. Parecer jurídico de Dr. Ricardo Tofi Jacobi, parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, todos favoráveis.
Está em discussão o projeto de lei, o PLO 255. Discussão. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Só para relembrar um pouquinho, né, do que foi o Festival do Balonismo, que aconteceu no último final de semana do mês de setembro. Uma iniciativa, né, da instituição privada, junto com a família Tosi e também o Dias Piscina. O Zé Pretinho, né, proprietário do Dias Piscina. Acho que foram as duas principais figuras, né, que encamparam esta iniciativa em parceria com o poder público, que aconteceu no campo de futebol do Ginásio de Esportes do Nicolão. Reuniu pessoas, né, praticantes do esporte, do balonismo, de várias cidades do nosso país. E quem não viu um balão naqueles dois dias na nossa cidade, dia 27 e 28 de setembro do ano passado? Eu, particularmente, fiquei encantada com a iniciativa. Acredito que seja um evento que vai valorizar ainda mais o turismo na nossa cidade. Então, esse projeto de lei, que, caso seja votado nesta noite, inclui oficialmente no calendário de eventos, tornando, né, anual a realização do evento. E assim a prefeitura pode, de fato, oficialmente agora apoiar ainda mais a segunda, né, realização desse festival. Foi um evento familiar, um evento lúdico, de muita alegria e inovador, né? As pessoas puderam gratuitamente acessar ali o campo do Nicolão. Eu e minha família, nós ficamos encantados. E, como eu participei do evento no dia, eu pude conversar com as pessoas que ali estavam, também apoiavam a iniciativa, gostaram da ideia. É por isso que eu fiz questão de pensar em algo que pudesse fomentar ainda mais o Festival do Balonismo. Aconteceu em setembro, depois que aconteceu o evento, realmente eu não sabia, de fato, como torná-lo, né, referência ainda mais e algo que tivesse, né, um cunho oficial. E aí, depois, assim, eu pensando, né, fiquei pensando, esse projeto de lei foi parecido, assim, com o projeto de lei que eu fiz, que tornou a Feirinha do Artesanato patrimônio cultural e imaterial na nossa cidade. São coisas, assim, que a gente fica pensando, que é algo que a gente quer ajudar muito, né, que aconteça na nossa cidade. Aí eu fiquei lá no dia do evento do balonismo, meu Deus, como que eu posso ajudar, né, esse evento, como a gente pode fazer, porque a gente sabe que nós, vereadores, somos, de fato, muito limitados na nossa atuação. Então, os projetos de lei, a maioria, como o vereador Richard até pontuou nesta noite, é muito difícil a gente ter um projeto de lei aprovado. É por isso que eu fico muito feliz quando chega na ordem do dia projetos de lei que realmente já tenha tido um impacto na nossa sociedade. Então, assim, e depois de um mês, né, eu tive o start, veio na minha cabeça, do nada, assim, falando, nossa, poderia estar no nosso calendário, né, este evento. A mesma coisa aconteceu com a feirinha, eu sempre pensando como poderia ajudar os artesãos da nossa cidade, aí, pesquisando, veio a questão, né, da lei tornando patrimônio na nossa cidade. E pesquisar, de fato, uma lei que seja constitucional e que não tenha, né, os entraves jurídicos, o juridiquês, né, que a gente já até me acostumei aqui. Mas, então, aí foi dessa forma que eu consegui ajudar, né, o pessoal, todo o pessoal do balonismo, o pessoal que colaborou com a iniciativa, as pessoas, os parceiros, porque a gente sabe que sempre ser inovador e fazer, né, sempre uma primeira atitude, algo que seja inédito, não é tão fácil. Então, fica mais uma vez os meus cumprimentos aos organizadores, à prefeitura, e agora esse evento passa a ser oficialmente na nossa cidade.
É importante destacar aqui, também, dessa comissão aqui, uns pareceres favoráveis, a comissão de solo, também de constituição e redação. Tem uns trabalhos aqui feitos em cima do teu projeto. Já dá um subsídio muito importante para a nova vereadora. Está em votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
E Piotr?
Favorável.
Está aprovado.
Projeto de lei ordinária número 265 de 2019, de autoria do vereador Marco Fonseca. Proíbe a retenção de macas das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU, e de outras unidades móvel de urgência e emergência na rede hospitalar municipal, bem como a criação de reserva técnica de macas nessas unidades da rede hospitalar e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibida a retenção de macas nas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e de outras unidades móveis hospitalares de atendimento de urgência e emergência da rede hospitalar municipal, situadas no município de Bitinga, para as quais os pacientes socorridos são encaminhados. Artigo 2º. A rede hospitalar fica obrigada a disponibilizar em suas dependências novas macas, semelhante às utilizadas pelo SAMU, a fim de evitar que as ambulâncias sejam obrigadas a aguardar a liberação das macas por longo período de tempo. Artigo 3º. O Poder Executivo, para o cumprimento desta lei, poderá realizar convênios com órgãos governamentais municipais, estaduais e federais, bem como com organizações não governamentais e empresas privadas. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina o vereador Marco Antônio da Fonseca. Os pareceres do Procurador Jurídico, do Diretor Jurídico Ricardo Tofis Jacobi, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e também da Comissão de Serviço Público, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 265/2019, o vereador Marco Antônio da Fonseca. Com a palavra, o vereador Marco.
O SAMU tem uma maca específica que cabe, que prende dentro da viatura, assim como tem o corpo de bombeiros, né? O que que acontece? Quando leva uma pessoa acidentada, eles não vão tirar, assim que chega a viatura, tirar da maca e colocar numa outra máquina da UPA ou do pronto-socorro para levar. Leva com a própria maca do SAMU. E geralmente essas macas que tem nas unidades de pronto atendimento não são iguais à do SAMU. Então o SAMU fica esperando, aguardando levar o paciente, fazer os primeiros socorros. O primeiro socorro já foi feito pelo SAMU. Fazer um atendimento posterior lá dentro para depois vir com a máquina, com a maca, perdão, novamente para fora. Então, apenas para que as macas sejam padronizadas, para que o SAMU, assim que deixa a vítima de acidente ou alguém que passou mal, ela já pode imediatamente atender a próxima ocorrência sem ficar esperando na unidade de pronto atendimento. A lei é realmente para regulamentar esse tipo de maca. Não que todas as máquinas tenham que ter, mas pelo menos cada vez que vai lá, ele pode ficar substituindo essas macas. E o SAMU já tem outras macas, mas não consegue ficar andando dentro da viatura com essas macas. Né? Por isso, desta lei.
Pronto, atendimento tem que ter uma outra máquina lá, por exemplo, quando o SAMU chega com a dele, ele
deixa... O SAMU chega, ele deixa a maca, já pega a outra e já vai para a base.
Vai para a base, é isso.
Exatamente.
Está em votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Piotr?
Favorável.
Está aprovado.
Ô, Thiago.
Projeto de Decreto Legislativo número 21 de 2019, de autoria do vereador Antônio Mira, consignando o título de cidadão ibitinguense ao doutor Antônio José Costa Ferreira, o Pongaí. Fica outorgado ao doutor Antônio José Costa Ferreira, Pongaí, o título de cidadão ibitinguense como homenagem da nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município da Estância Turística de Ibitinga. Artigo 2º, o referido título de cidadão ibitinguense será entregue em sessão solene da Câmara, em data a ser designada pela presidência. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Assina Antônio Esmaelvas de Mira. Currículo do homenageado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer também do diretor jurídico, doutor Ricardo. Parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Ocupação do Solo, Educação, Esporte, Cultura e Turismo.
Está em discussão o projeto de decreto legislativo 21 de 2019 do vereador Mira. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Também sou favorável. Está aprovado.
Projeto de lei ordinária PLO número 272/2019, de autoria do vereador Tiago Piotr da Silva. Denomina Rua 11 do bairro Jardim IP2, de Rua Diamantino de Carvalho. Artigo 1º, a Rua 11 do bairro Jardim IP2 passa a denominar-se Rua Diamantino de Carvalho. Artigo 2º, o Poder Público Municipal deverá, no prazo de 90 dias após a publicação desta lei, identificar o local através de placa denominativa. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina o vereador Tiago Piotr da Silva. Os documentos necessários aqui, o histórico da vida do senhor Diamantino de Carvalho, testado de óbito, certidões da prefeitura, também parecer jurídico do diretor jurídico Ricardo, parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 272 do vereador Thiago Piotto. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Eu também sou favorável. Está aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo número 22/2019, de autoria da vereadora Aline Sartori. Consigna título de cidadão ibitinguense ao doutor Décio Cunha Viana Filho. Artigo 1º. Fica outorgado o título de cidadão ibitinguense ao doutor Décio Cunha Viana Filho, como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município da Estância Turística de Ibitinga. Artigo 2º. Referido título de cidadania será entregue na sessão solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em data a ser designada pela mesa diretora. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Assina a vereadora Aline Sartori. Junta aqui o histórico, né, o currículo de vida do doutor Décio Cunha Viana Filho. Pareceres das comissões de Justiça e Redação e também da Comissão de Serviço por Ocupação do Solo. Os pareceres são todos favoráveis.
Está em discussão o projeto do decreto legislativo 22 da vereadora Aline Sartori. Consigo o título de cidadão ibitinguense ao doutor Décio. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Também sou favorável. Está aprovado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Aline. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Quero só usar a explicação pessoal para comunicar e lembrar que amanhã nós teremos audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Mandei bem, né, vereador? Da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, onde nós vamos discutir os cumprimentos das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Então, a Comissão de Orçamento, que é composta por mim, pelo vereador Leopoldo e pelo nobre vereador Mira, estão todos convidados. O vereador Carlinhos já está, já falou que vai participar, que estará presente. Então, fica aí o convite para todos os vereadores, para as pessoas que nos acompanham neste momento e para toda a população. Vale ressaltar que o horário estabelecido foi às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, e nós aguardamos a presença de todos.
Passa a presidência para o vereador Mira.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Quero falar dos meus trabalhos, que também estive presente na inauguração, reinauguração da Escola Delfina na Vila Maria, na qual tenho sempre feito umas visitas desde o início do meu mandato naquela escola, sempre conversando, acompanhando os trabalhos. E graças a Deus foi aí, e demais vereadores aqui dessa casa sempre pediram também melhorias naquela escola. Graças a Deus a Vila Maria foi contemplada com a reforma e ampliação daquela da escola Delfina. E outra foi a casa, quero destacar também a Casa do Cidadão, que eu creio que foi muito importante essa reorganização da Casa do Cidadão, que reúne importantes órgãos que prestam serviço para a população de Bitinga, como PROCON, DETRAN, PAT, Ministério do Trabalho, Banco do Povo, Junta Militar, SEBRAE, que recebeu uma homenagem póstuma à denominação de um importante cidadão e comerciante da cidade de Bitinga, que viveu e lutou para o crescimento do nosso município, ao senhor Jofre Calil Issa. É nosso eterno agradecimento. Então, foi aí realmente dois trabalhos que a nossa prefeita tem, não mediu esforços, e a população só ganha com isso. Estive dando acompanhada ali no centro de especialidade, mesmo com essa chuva constante, as obras estão dando continuidade. Isso é importante, mais uma bela de uma obra, com certeza vai ser aí, a população vai ser contemplada com essa bela obra. E outra questão que eu até deixo aqui em sugestão para a nossa prefeita, que eu lembro que falei na tribuna passada, eu vou reforçar hoje, porque o Carlinho lembra que nós fomos debaixo em Brasília, salvo engano, em 2018, levamos debaixo do braço um projeto da Praça do Taquaral. Não sei se o novo vereador lembra disso. Eu lembro da dificuldade e do esforço que a prefeita fez lá em Brasília, junto com nós, vereadores aqui, para que possa, talvez, uma emenda ali de um deputado, que possa destinar para a construção dessa Praça Taquaral. E o Carlinho lembra do deputado, agora não estou lembrando, se não me engano, de Campinas aqui, que é até meio nosso partido, destinou uma verba de 250 mil, porque era, na época não era possível destinar a verba para a construção da Praça Taquaral. Eu quero dizer que, e andando pelo aquele bairro, e foi ouvida a população toda, eu lembro que na época eu fiz uma primeira indicação aqui nessa casa, lembro a limpeza lá ali naquele terreno, limpeza geral, que tinha um entulho, tinha reciclagem, era um problema sério que tinha ali. Eu lembro que nessa época o pessoal já reclamava que aquele espaço não é que só virou local de reciclagem, de entulho, de tudo que é mato, em bicho peçonhento, enfim. Daí o deputado Luiz Lauro. E no fundo ele mandou 250 mil, falou que não é possível ele mandar o recurso na época dos 470 mil. Eu quero justificar também essa questão, porque aqui na época o secretário junto. A Secretaria de Planejamento, com Pedro Pongelupi, o Eduardo, o Senni, todos eles fizeram uma apresentação aqui, na qual aparecia no mapa da cidade, ali pontuado, entrando pela internet, via que tinha ali que era deixado já um planejamento para a revitalização daquele espaço físico ali. É importante que, de repente, eu sempre falo assim, ó, coloca lá uma placa, eu gosto mais de uma planta, né? Como você põe no AutoCAD, você põe lá como vai ficar a obra. Às vezes nós temos algumas obras aí que é feita, às vezes, como tem essa experiência de planejado, essas questões, você faz um projeto, o cliente vê e olha como fica. Se coloca um projeto lá, uma placa, um projeto, como vai ficar, como vai ser planejado, como vai ser feito a realização daquela praça, tem certeza que vamos ter a compreensão da nossa população. Então, eu posso dizer para vocês, ninguém sai daqui em busca de recurso, em Brasília, ou seja, em São Paulo, ou com uma coisa que a população não queira. Então, ali eu quero reforçar a nossa população e espero que realmente a nossa prefeita possa realmente contemplar com essa obra, com essa praça, porque desde 2017 eu ouço falar nos corredores da prefeitura, através da prefeitura e algumas reuniões, a questão da Praça do Taquaral. Então, eu estou reforçando. Sei que tem algumas questões de crítica, algumas situações, mas certas obras tem que sobrar algumas penalidades que pode, né, não sei como poderia expressar palavras, mas tem as consequências, mas também traz outras melhorias que a população vai ser contemplada, com certeza. É uma obra muito importante. Eu só queria, senhor presidente, era só falar um pouco sobre essa questão, mas e falar das dificuldades do nosso bairro Taquaral. Enfim, é uma obra muito importante para aquele bairro.
Retorno à presidência, o vereador Zé Rocha.
Aqui tem um recadinho aqui.
Do SAMS, evento audiência pública para apresentação dos valores aplicados na saúde pelo município no terceiro quadrimestre de 2019. Plenário da Câmara Municipal, amanhã, 27 de fevereiro, às 15 horas. Audiência pública, demonstração do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2020 pelo Poder Executivo. Avaliação da demonstração pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Poder Legislativo. Também amanhã, 27 de fevereiro, às 18 horas. Exposição, desenhos artísticos, usando técnica com caneta esferográfica e hidrográfica. Nanquim e aquarela, da artista Bárbara Araújo Gonzalez, junto ao Espaço Cultural Joaquim de Oliveira Miranda, aberta para a visitação das 9 às 17 horas, de 3 a 31 de março de 2020. Solenidade de abertura, às 17 horas do dia 2 de março de 2020. Sessão solene, diplomação dos eleitos para a 11ª legislatura do Parlamento Jovem, posse dos vereadores mirins do ano de 2020 e eleição e posse da mesa diretora mirim da legislatura, que começa agora, no plenário da Câmara Municipal, no dia 4 de março de 2020, às 19 horas. Vereadores mirins, Gabriel Henrique Martins Lino, Guilherme Nepomuceno de Paula, Luiz Felipe Delesposte de Oliveira, Lucas Colombo Saad, Miguel Charamitara da Silva Belo, Ian Franui Julien de Moraes, Marcela Eduarda Bento dos Santos, Maria Eduarda Raza Feitosa, Nicole Moraes Tardelli, Ian Leandro Simões Ângelo. Primeiro suplente, Abner Maurício dos Santos. Segundo suplente, Pedro Ailton Valadares de Castro.
Aniversariante, o nosso colega de casa aqui, o Rodrigo, nosso vigia da casa. É hoje, o Rodrigo faz aniversário, desejo muita saúde, paz, sabedoria e sucesso sempre, com uma pessoa muito boa nessa casa, prestativo, um ótimo funcionário. Nada mais havendo tratado, encerrado os trabalhos referidos à sessão, com foco os edis para a próxima sessão, que será realizada em 3 de 3 de 2020, às 19 horas. Uma boa noite a todos, a paz e bem.